Raríssimas e raríssimos, como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Raríssimas e raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de setembro de 2021. É um daqueles momentos em que o universo se bifurca. Não, eu não sou um grande fã da história dos multiversos, mas eu gosto de imaginar que em alguns momentos realmente a história pode tomar vários rumos e a gente não tem a menor ideia de que rumo ela pode tomar. Eu acho que hoje é um dia desses e talvez a história da força bruta seja aí um bom eixo para este episódio no feriado. Vamos começar aqui por uma questão que realmente vocês já devem ter percebido, vem me intrigando ou vem me enojando, usando uma palavra melhor, nos últimos tempos, que é a mentalidade militar, que é essa mentalidade que eu não sei de onde vem, né? Se é uma questão histórica, se é uma questão de alguma sina da espécie humana, se é alguma questão, sei lá, de, assim como ontem eu comentei da influência dos narcisistas, né? na questão do poder, na questão ideológica, na questão da opressão. Eu fico pensando também se não existe aí uma outra vertente da espécie, uma outra variante, vamos chamar assim, que é a espécie fissurada em morte, né? Talvez isso explique alguma coisa. Então eu vou começar com algumas histórias completamente surreais. Uma delas, e é bom que essas coisas estejam vindo à tona, eu convivi com gente que ficou iludida durante muito tempo sobre o que estava acontecendo em outros lugares do mundo. Uma história bastante curiosa que é muito próxima, inclusive, do quando eu nasci. Eu nasci em 64. O que acontece é que, né, exatamente nessa época, soviéticos, na União Soviética, né, ali do outro lado da cortina de ferro, o outro império, eles estavam explorando recursos naturais, estavam explorando gás. E aí eles descobriram uma jazida de gás, jazida que fala quando é gás? Sei lá, uma reserva de gás subterrânea, no meio do nada, um lugar ali perto de alguma daquelas repúblicas soviéticas cujo nome eu sempre esqueço, Uzbequistão, no norte do Afeganistão, sei lá, era por ali. E eles resolveram cavar um poço que de 2 mil metros de profundidade, 2 mil e pouco, acho que 2.400 metros de profundidade, e encontraram lá um montão de gás. O que acontece é que por algum deslize, algum erro, né, ou sei lá, um acidente aconteceu e o gás começou a vazar loucamente. Quando eu digo loucamente, que tal uma labareda de 100 metros de altura? Então, aquele gás que estava uma pressão de 100 atmosferas, ou seja, 100 vezes maior do que a pressão ao nível do mar, ele acabou virando uma labareda, um maçarico com uma chama insana, enfurecida e absolutamente imparável, né? Completamente incontrolável, de 120 metros de altura. Desastre total. Acabou. O que você faz com isso? E aí eu vou dar o link aqui para vocês assistirem. Eu recomendo a todo mundo para vocês terem o que é mais interessante aqui não é só a insanidade em si, é a normalização da insanidade. Porque aquilo que desde o começo já parece um desastre ambiental pronto para acontecer, acaba sendo apresentado como um triunfo, obviamente, da engenharia soviética, né? Isso, da sua tecnologia infalível, dos seus homens corajosos, tá? Bom, vamos lá. Então você tem ali um maçarico, uma labareda, uma coisa absolutamente infernal. Como é que você para isso? Então o vídeo vai mostrando de uma maneira bastante otimista como os engenheiros brilhantes, russos, claro, superiores, eles tentam colocar um tipo de rolha. Eles vão tentar simplesmente fazer um esforço maluco, mas como é que você se aproxima para colocar uma rolha nesse negócio se está uma labareda insana, uma temperatura altíssima? Bom, eles tentam, em primeiro lugar, usando um canhão. Por que não? Um canhão, que obviamente é disparado com uma precisão milimétrica pelos militares super competentes. Então, com um canhão, eles tentam destruir... Bom, um canhão não adiantou muita coisa. Aí eles se aproximam com canhões de água para tentar, pelo menos, criar ali... Eles não vão conseguir apagar a labareda, mas pelo menos a labareda, o fogo começa mais alto porque a parte de baixo está sendo submetida à pressão da água. Pois bem, eles conseguem se aproximar, tentam colocar lá um aparato meio maluco para tentar desviar o fluxo de gás e desviar o gás para dentro da Terra de novo. Conseguem fazer isso, né? Vai saber quantas pessoas morrem nessa história, mas o que acontece, a solução é absolutamente temporária, porque na hora que eles tentam injetar de novo esse gás no solo, começa a... Cara, a questão é surreal. Começa a borbulhar, né, vários corpos d'água ali perto, lagos, etc. e tal, charcos, começam a borbulhar com H2S. H2S é o gás sulfídrico, que além de, né, tóxico, fede a ovo podre. Então aquela região que já parecia um retrato do inferno, literalmente, com aquela chama incontrolável, ela passa a borbulhar gás sulfídrico, cheiro de ovo podre do chão, e é um desastre completo. Bom, e o vídeo vai mostrando ali os engenheiros soviéticos e os militares tentando quebrar a cabeça para o que fazer. Em suma, chegam à conclusão que a única maneira viável, né, provavelmente racional, defensável, de você conseguir parar esse vazamento é você cavar um outro túnel, um outro buraco ao lado desse, porque na verdade é um cano que está descendo por 2 quilômetros e pouco, né? Você descer, fazer um outro furo até uns 1.500 metros mais ou menos e colocar nesse furo, a 1.500 metros de profundidade, uma bomba atômica. Sim, sim. Os caras, eu não consigo imaginar como... Eu não consigo imaginar quem tem a ideia de jirico de construir uma bomba atômica em primeiro lugar. Né? Em primeiro lugar, qual é o completo demente que acha que você, que uma arma bom, ok, então vamos lá. Então a bomba atômica por si só já é uma completa falência, né, da esperança de que militares tenham algum juízo. Pois bem, os caras resolvem cavar um túnel de 1,5 quilômetro e colocar dentro desse túnel uma bomba nuclear. Sim, uma bomba de 30 quilotons. Vale lembrar que isso é 3 vezes mais destrutivo que a bomba de Hiroshima. A bomba de Hiroshima tinha uns 10, ok? Ok? Felizes? Ok. Então tá bom. Então os caras ficam... Ao longo de meses, o tempo passando e aquela labareda não para. Ela está todo santo dia queimando uma quantidade brutal de gás, jogando gás carbônico na atmosfera e os caras ali do lado cavando um túnel para colocar uma bomba nuclear. Aí o que acontece? Eles colocam a bomba nuclear lá, descem aquela bomba gigante e se afastam, né? Aí eles fazem as contas se existem povoados por perto, aí eles vão mostrar que não, imagina, tá tudo bem, e os caras, bum, detonam uma bomba atômica para ver se aquilo sela aquele túnel, para ver se aquilo, né, desmorona, se aquilo simplesmente veda todo aquele vazamento. E de uma maneira bastante ufanista é uma palavra que eu sempre associo a militares, não sei porquê, eles vão mostrar que é um absoluto sucesso. Um absoluto sucesso. E como se não bastasse um absoluto sucesso, eles vão mostrar ali os caras andando em cima, dizendo, olha, a radiação está perfeitamente aceitável, mais um triunfo, conseguimos aqui usar a tecnologia nuclear, né, para fins pacíficos, que beleza, uma bomba nuclear para parar um vazamento. Isso me faz pensar no que deve estar acontecendo nesse exato momento, que é você soltar a fúria de manifestantes completamente ensandecidos contra as instituições nacionais porque o presidente acha que alguma coisa está vazando. Né? Agora, então, não satisfeitos com esse exemplo completamente insólito, né? E, aliás, é muito interessante você ver um material de propaganda soviética, aquela coisa grandiosa, só elogiando, não mostra, obviamente, erro nenhum, todo mundo é sensacional. Um outro vídeo, acho que aí o YouTube percebeu que eu estava interessado no tema, ele me recomendou um outro vídeo mostrando como, num certo momento na União Soviética, eles resolveram criar um lago. Nobre a ideia, não? Vamos criar um lago artificial, certo? E como é que você cria um lago artificial? Sei lá, você pode aproveitar alguma depressão na geografia, desviar um rio, sei lá, e encher essa depressão. E se não tem depressão? O que você faz? Você pode cavar, né? Mas cavar dá trabalho? Não, exceto se você for um soviético completamente ensandecido e você detonar uma bomba nuclear só para abrir um buraco. Então, esse vídeo mostra como, através de uma detonação nuclear, os caras vão, soltam, penduram uma bomba nuclear, eu não sei se é uma bomba de hidrogênio, não, acho que é uma bomba atômica convencional, não lembro muito bem que tipo de bomba que é. O que acontece, acho que é uma bomba de hidrogênio mesmo, acho que é uma bomba de fusão, se eu não me engano. Bom, em suma, aí eles mostram com uma tranquilidade surreal, como se aquilo fosse um vídeo educativo para as crianças, eles mostram, boom, uma explosão simplesmente diabólica, né? Porque a visão de uma explosão nuclear, para mim, é o apocalipse. Pois bem, e aí depois eles mostram a cratera que se formou, uma cratera colossal, né? Uma coisa horrorosa, e aí eles com a maior tranquilidade, bom, agora vamos desviar esse rio aqui e tal, e vamos encher esse lago, aí está lá o lago cheio, uma beleza, sensacional, cheio de água, e ele mostrando como, olha, isso não deixou resíduo radioativo nenhum, nós medimos, aí mostra inclusive pessoas se lançando alegremente, né, num lago que foi aberto por uma bomba nuclear. Eu lembro de ter feito bons anos de engenharia e em nenhum momento uma solução de algum problema de engenharia era uma bomba atômica. Tá bom? Então, essa era a mentalidade é completamente insólita, completamente inimaginável, surreal. E esse, caso vocês tenham curiosidade, eu também vou dar o link aqui, demonstrando um teste, por que não? Um teste, vamos fazer um teste, né, para ver o que acontece quando você detona uma bomba de fusão, uma bomba de hidrogênio, que é muito mais poderosa que uma bomba atômica convencional, para ver como é, né? Não custa nada. Então, é um outro vídeo desses gloriosos de propaganda, vale a pena a gente lembrar agora a palavra propaganda, com esse sentido, propaganda, com essa ideia de você passar adiante alguma mentira com objetivos políticos, enaltecendo algum tipo de partido ou algum tipo de candidato, não é? Pois bem, então aí eles mostram lá todas as câmeras, tá? Eles até colocam, eles esvaziam alguns vilarejos, né? Só para, né, ninguém se ferir desnecessariamente. E aí eles mostram a bomba sendo lançada, mais ou menos com aquele coiote do Papa Léguas caindo. E aí, como eu já comentei com vocês, essas bombas nucleares, elas não explodem quando elas batem no chão, né? Para elas realmente mostrarem, né, trazerem à tona a destruição total, elas explodem a uma certa altitude. Eles calculam qual é a altitude exata para a bomba causar a maior devastação possível. E aí você está vendo de longe, se eu não me engano, a filmagem é feita a 70 quilômetros de distância, por que não? Eles soltam essa bomba e aí ela explode acima do horizonte. Em um instante você tem praticamente um sol. É como se você tivesse um sol gigante. E aí os caras mostrando aquilo como se eles estivessem, sei lá, inaugurando um supermercado, como se eles estivessem... Bom, o que se segue são cenas que nenhum filme de ficção consegue superar. A destruição, a energia liberada de uma maneira completamente desnecessária e injustificável, é inacreditável. E é lógico que o que o vídeo não vai mostrar, claro, é o estrago que isso faz para tudo quanto é lado. Isso você não consegue isolar o efeito de um experimento desses, porque você vai espalhar radiação para tudo quanto é lado, você vai contaminar a atmosfera, essa radiação vai chover na cabeça das pessoas. E vale a pena lembrar, agora que eu me lembrei, eu lembro, tem um vídeo, vou ver se eu localizo, mostrando os testes nucleares que foram feitos por vários países desde a Segunda Guerra Mundial, num vídeo mostrando essas ogivas pipocando, né? Agora eu fico me perguntando, cara, foram centenas de testes nucleares na atmosfera, debaixo dos oceanos, né? Debaixo d'água, debaixo da terra. Eu fico me perguntando quantas doenças isso provocou, né? Tem gerações aí comprometidas, gente que não tinha nada a ver com isso, porque essa radiação toda, de repente a atmosfera leva, vai cair num outro país que não tem nada a ver. O quanto isso comprometeu a saúde do planeta inteiro, porque simplesmente militares queriam testar os seus brinquedinhos. A brutalidade realmente é um fenômeno impressionante. Bom, é isso. Então, isso é só um começo, né, para a gente dar um certo contexto aqui. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vamos lá. O que é interessante... Tem um intelectual bastante notório, que é o Steven Pinker. Eu já recomendei um livro dele no Leia Vale a Pena. E, se eu não me engano, a formação dele é psiquiatra, ou psiquiátrico, ou ele é um neurocientista? Eu não tenho certeza. Ele sempre foi um estudioso da linguagem, né, da mente, mas ele se mete um pouco em tudo e ele acabou virando porta-voz de uma certa linha de pensamento que é um certo otimismo, como se fosse um novo iluminismo, a ideia de que você tem que usar a razão para, né, trazer uma nova era de prosperidade e paz para a humanidade. Eu ouso dizer que deu ruim, hashtag deu ruim, né? O iluminismo eu acho que não é necessariamente um campeão de audiência, a gente está vendo no mundo todo pessoas espontaneamente querendo voltar por uma mentalidade medieval, agora em Brasília, por exemplo, a gente está em pleno, né, a todo vapor rumo às capitanias hereditárias, você tem Estado Islâmico, você tem o Talibã, você tem uma série de nacionalismos estúpidos, não é? Então, mas de qualquer maneira, ele deu um link aqui para um vídeo que eu acho que é dar o que pensar. Tem 10 tendências globais que toda pessoa esperta deveria conhecer. Quais são as 10 tendências? E aí você vê a essência desse pensamento, que aliás, como é que chama aquele sueco que faz? Ele fazia uns vídeos tão bacanas, eu vou lembrar aqui logo logo, ele fazia uns vídeos mostrando, olha, não se deixe enganar, o mundo está melhorando. Ele vai tentar, eu lembro desse sueco fazendo umas, ele morreu recentemente, logo logo eu lembro o nome dele. Eu vou procurar, eu vou deixar um vídeo, como sempre, nos links aí que eu publico junto com o episódio, tanto no radinhodepilha.com, vale a pena lembrar sempre, no próprio SoundCloud, no Spotify, esses links aparecem mais ou menos, mas de qualquer maneira, todo dia eu compartilho esses links também no canal do Telegram, do Radinho de Pilha, mas qualquer dúvida, vocês por favor procurem pelo radinhodepilha.com, tá tudo sempre lá. Pois bem, eu lembro que esse sueco maluco, ele mostrava lá umas animações tentando convencer, veja, né, com o avanço do liberalismo, da economia de mercado, o mundo inteiro deixou de ser miserável, né? A pobreza diminuiu vertiginosamente, a mortalidade infantil diminuiu vertiginosamente. Então existe toda uma linha de pensamento, de discurso, sobre o progresso que, mesmo que ele não seja tão perceptível assim, que a gente fique desesperado, né, com Bolsonaro, com Trump, com outros ditadores ridículos e burros, né? Então a gente tem que, de alguma maneira, celebrar o triunfo do progresso. E esse vídeo é mais é quase que um resumo, bem feitinho, animadinho, engraçadinho, né? E aí vai mostrar tudo, que você tem hoje uma mortalidade infantil menor, a expectativa de vida cresceu, no número de pessoas miseráveis no mundo inteiro caiu imensamente, era 90% há 100 e poucos anos atrás, agora é menos de 10%, Então ele vai mostrando o avanço das instituições, o avanço da educação, o avanço... Bom, mas aí tem uma coisa que é interessante para mim, e aí vem uma questão curiosa. Escolheram 10 parâmetros aqui, que você depois dê uma olhada, que vai tudo, desde parâmetros de saúde, parâmetros de economia, de riqueza, parâmetros de liberdade, mas a questão é, ok, os parâmetros vão bem, obrigado, mas... E se não é isso que a gente está sentindo? Ah, o que você está sentindo é uma ilusão. Não, não, desculpa, é o que eu estou sentindo. Você pode falar o que você quiser sobre o progresso, sei lá do que, da sociedade brasileira, blá, 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 mas não é isso que as pessoas estão sentindo. Então, ou eles estão deixando de incorporar algum parâmetro, né, ou eles não entendem nada da natureza humana, mas a questão é, por mais que eu assista essas coisas do Steven Pinker, por mais que eu leia esses livros todos sobre o novo iluminismo ou sobre a racionalidade, algo não está passando, a medicação não está funcionando, não sei se funciona para vocês. Eu vou compartilhar justamente para vocês não ficarem desesperados, para vocês verem que sim, existe esperança, que em alguns lugares do mundo tem gente fazendo a coisa certa, não aqui, né? Mas de qualquer maneira eu fico me perguntando até que ponto isso leva em conta como a gente funciona por dentro. Sei lá, fica essa questão. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês aqui? Deixa eu pensar. Ar poluído? Não. Aqui tem uma questão curiosa, já que a gente está falando de coisas certas em outros países. A gente viu que, desde o começo da pandemia, alguns países na Ásia conseguiram, mesmo não tendo as condições econômicas ou tecnológicas dos Estados Unidos, ou sei lá de onde, da Inglaterra, né, da Europa, eles conseguiram lidar extremamente bem com a pandemia, certo? O Vietnã, justamente um país que foi arrasado por militares, né? Militares que acham que é perfeitamente justificável você bombardear um país até a Idade da Pedra, que acham que é perfeitamente justificável você jogar napalm. Agora, já que eu tô falando de militares, vamos falar de napalm, tá bom? Você sabe o que é napalm? Quem lembra do Apocalipse Sinal que o cara fala, eu adoro o cheiro de napalm de manhã. Napalm é uma mistura de gasolina com pó de alumínio. Aliás, uma questão interessante, alumínio em pó é violentamente inflamável, ok? Ok, aí você mistura a gasolina com o pó de alumínio e isso vira meio uma geleia, né? Vira uma geleia, que é o napalm. E essa é uma geleia que é muito inflamável. Então, quando você joga uma bomba de napalm, aquilo queima, que é o inferno na Terra. Pior do que isso, caso você jogue napalm numa pessoa e essa pessoa comece a pegar fogo e ela decida pular dentro de um rio para tentar, né, de alguma maneira acabar, não vai adiantar nada porque o napalm continua queimando mesmo debaixo d'água e a pessoa vai queimar até os ossos. Coisas que militares inventam, né? A engenhosidade humana, uma coisa sensacional. Mas o Vietnã, apesar de ter sido bombardeado, arrasado, outra inovação militar, que é o seguinte, como os guerrilheiros no Vietnã se escondiam na floresta, eles resolveram criar um produto químico chamado agente laranja, que toda vez que eu ouço essa palavra eu lembro do Trump, né, porque é igualmente tóxico, que era um produto que você borrifava, passava um avião, saia borrifando a floresta com agente laranja e todas as folhas caíam. Era um agente desfoliante. Então você joga aquilo, bum, as folhas todas caem, ups, os caras não têm mais onde se esconder. Não levaram em conta que o agente laranja, além de provocar uma devastação ecológica, claro, ele é profundamente cancerígeno. Então, uma geração inteira de soldados, e os vietnamitas também, estão até hoje pagando o preço dessa inovação militar, né, para mudar um pouco o equilíbrio de forças. Né, equilíbrio de forças. Tem um bando de guerrilheiro lá embaixo, você com um bombardeio, que é equilíbrio de forças. Mas tudo bem. O Vietnã, apesar dessas cicatrizes todas, é um país que conseguiu demonstrar aí um tremendo poder de organização, de disciplina, de consciência para lidar com a pandemia. Tanto é que eles estão condenando a 5 anos de prisão um vietnamita que desrespeitou voluntariamente, deliberadamente as regras, se contaminou e contaminou 8 pessoas. Ele vai ser condenado a 8 anos, não, a 5 anos, por ter espalhado o coronavírus. Justo. Justo, é justo, né? É justo se você provocou deliberadamente, você expôs outras pessoas e eventualmente provocou mortes, eu acho justo, né? Não foi uma coisa assim, sem querer, né? Que ele não sabia. Agora eu fico me perguntando quantos anos de cadeia merece um presidente que acaba não só por incompetência, mas também de maneira deliberada sabotando todos os esforços possíveis de controle da pandemia e isso provavelmente gerou centenas de milhares de mortes desnecessárias. Quantos anos? Eu faço uma conta, por favor. Por favor. Bom, o que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês? Tem várias notícias aqui sobre... Tem uma notícia da BBC Brasil sobre a crise hídrica. Acho que eu vou deixar isso para amanhã, porque eu li meio por cima, acabei não é legal eu ser leviano aqui. Mas tem uma notícia aqui na New Yorker sobre... Já que eu estou falando sobre brutalidade, né, sobre essa violência, essa coisa completamente não civil, né, no Texas, que é um estado, bom, a gente já deve ter percebido, com uma forte tendência conservadora, os caras conseguiram passar uma lei contra o aborto. O que é mais bizarro dessa lei, e bizarro numa categoria que faz lembrar justamente desses regimes ditatoriais, sobretudo, eu penso aí em Mao Tse-tung, eu penso na China, né, mas também eu acho que se a gente pensar na Alemanha Oriental, ou se a gente pensar talvez na Alemanha nazista, a questão é a seguinte: ok, proibiram o aborto, certo? Certo. Não, certo não, eu não acho certo, mas ok, proibiram. A questão é que eles instituíram um prêmio para quem denunciar, vamos supor, um cidadão texano descobre que o vizinho ou a vizinha vai fazer um aborto ou fez um aborto escondido em algum lugar. Se ele denunciar, ele ganha um prêmio de $10,000. Então, veja que coisa sinistra, né? Como se já não bastasse, né, esse retrocesso que é você proibir o aborto, você estimular cidadãos a se voltarem uns contra os outros, a se patrulharem. Você não pode mais confiar no seu vizinho. E isso também pode provavelmente aí promover o surgimento de, sei lá, caçadores de recompensas, que em inglês se chama bounty hunters, né? Que são esses caçadores. O cara vai ficar vigiando todo mundo para ver se ele ganha um troco denunciando algum aborto clandestino. Isso no país que é home of the brave, como é que é? Land of the brave, home of the free, né? A terra dos bravos, o lar dos como é que é? Dos livres. Mas que home of the brave, land of the free, isso é sinistro, isso faz parecer quando Mao Tse-tung, na Revolução Cultural, ele incitava os filhos a denunciarem os pais, né? Quando ele denunciava os irmãos, a denunciarem os irmãos. Isso nos Estados Unidos. Então... acho que eu vou ter que ver aquele vídeo lá das 10 razões para ser otimista, mas eu não consigo imaginar. Pô, Texas, cara, não é um país atrasado do quinto mundo. Não, Texas. Eu estou transformando o seu vizinho num espião dedo duro, né? Então agora imagina o que pode acontecer aqui, né? Amanhã é 8 de setembro, né? Se de repente algum vizinho seu ou algum parente aí do tio do churrasco, bolsonarista, resolver... Né, denunciar, olha, aquele cara ali que eu saiba, isso aconteceu na ditadura brasileira também, aconteceu em todas as ditaduras. Bom, pois bem, vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu vou confessar, ontem eu dediquei um tempo extraordinário a mergulhar em águas mais profundas do que eu sei boiar, né, do que eu sei consigo me virar. O que acontece, eu comentei de passagem que eu comecei a ouvir um episódio do podcast do Sean Carroll. Sean Carroll é um físico quântico, ele tem um podcast extremamente interessante chamado Mindscape. Ele tem patrocinadores, morro de inveja, né? Fico feliz, ele volta e me interrompe ali para fazer um jabazinho. Fico feliz que ele tenha conseguido descobrir uma maneira de transformar podcasts em alguma coisa minimamente sustentável. Pois bem, mas ele estava entrevistando uma figura que é um gigante, que é um cara chamado Stephen Wolfram. Pô, o cara trabalhou com o Feynman, né? O cara não é pouca coisa. O Wolfram, ele lá atrás começou a criar uma linguagem de programação, matemática, ele tem um site Wolfram Alpha. O cara não é pouca coisa. Pois bem, o Stephen Wolfram, de uns tempos para cá, ele começou praticamente uma aventura do ponto de vista científico e intelectual, que é simplesmente tentar reconstruir o universo do zero, né? Não com uma varinha de condão, né? Que a palavra sobre as águas, não. Ele resolveu partir de um experimento bastante intrigante, que ele começou a imaginar o seguinte: vamos imaginar que só exista o espaço, né? Só exista o espaço, o resto é decorrência. E aí ele cria umas entidadezinhas matemáticas e ele vai deixando que essas entidadezinhas matemáticas, o que acontece se elas começam a se reproduzir, se elas começam a se expandir? Eu não vou entrar no detalhe aqui de como essa história funciona. E o que ele está percebendo, da maneira que ele constrói essas entidadezinhas, que praticamente são redes, conexões que vão, grafos, é um negócio meio bem esotérico para mim, né? Elas vão se expandindo, vão se sofisticando, vão emergindo coisas novas, e ele percebeu que a partir desse exercício simples, a partir de coisas muito básicas que vão se sofisticando, que vão se conectando, você começa a criar coisas que parecem bastante com o universo que nos cerca, você consegue inclusive deduzir algumas leis da física, por exemplo, a teoria da relatividade, a questão do espaço-tempo. Então, é quase que uma loucura você começar literalmente de tábula rasa, do zero, a ver se você consegue ver como é que um universo teria emergido simplesmente a partir de operações do espaço. Cara, e aí o que é muito interessante, acho que mais interessante do que a questão física ou matemática em si, foi ver dois monstros conversando com todo o respeito. Porque o que o Wolfram Alpha está fazendo é, no mínimo, revolucionário, né? Se vai dar certo, se está certo, se está errado, tanto faz. Mas o que ele está revendo é os fundamentos da maneira como a gente imaginou tudo, né? Será que a gente consegue fazer praticamente do zero uma nova física ou mesmo uma nova matemática? É o que ele está tentando fazer. Se isso fosse em outros tempos ou em outras disciplinas, se isso fosse no campo religioso, né? Você chega: olha, eu quero conversar com o Papa. Oi, eu sou o Papa. Pois não, eu tenho aqui uma ideia que é o seguinte: sabe esse negócio de monoteísmo? Então esquece, eu vou começar do zero. E o que aconteceria? Em outras épocas, sobretudo, o cara ia para a fogueira. Simples assim, né? Ou, se fosse uma questão ideológica, você chega para o Bolsonaro, ou você chega para o Mao Tse-Tung, ou você chega para o Stalin, ou você chega para o Hitler, e fala: olha, eu posso compartilhar uma ideia com você? Então, vamos começar do zero? Tudo está tudo errado, eu vou começar de uma outra maneira. Pronto, você ia ser provavelmente torturado, eventualmente, se você tivesse sorte, exilado, se você não tivesse tanta sorte, jogado em algum rio de um helicóptero, né, esquartejado. Se fosse na Coreia do Norte, você ia ser pendurado e ser metralhado com uma metralhadora antiaérea. Não, nada disso aconteceu. Por quê? Porque isso é ciência, isso são cientistas. O progresso da ciência cresce justamente desse diálogo, desse questionamento. Não, questionar não é só uma possibilidade, é um dever, né? Você questionar e ver se isso, os resultados batem com a realidade. Se não baterem com a realidade, você está errado. Então, você pode ter não é o caso, por exemplo, de um ministro da economia que tem um plano que não bate com a realidade. Ele continua insistindo. Ou é o caso de um presidente que tem uma visão da saúde humana que também não tem a menor aderência com a realidade, mas ele continua insistindo. Ciência não. Se o seu experimento não se, né, contraria o que você está dizendo, lamento informar, é hora de voltar para a lousa. É hora, né, de pegar uma página em branco e começar de novo. Mas o que foi mais rico para mim foi ouvir durante mais de 2 horas, não estou brincando, foi um episódio de mais de 2 horas, uma conversa absolutamente respeitosa entre dois gigantes. O que é muito interessante é que não estava entendendo mais nada, porque chega num certo ponto em que eles estão na estratosfera do pensamento, eles estão citando uma série de princípios da física, ou leis, ou experimentos, que nem sei por onde começar. Mas você percebe a curiosidade real do Sean Carroll. Puxa, que é um cara com pós-doutorado, PhD, um cara já consolidado. O cara: pô, mas nesse seu novo modelo, como fica a questão da paridade? Como fica a questão da localidade quântica? Como fica a questão? E os dois tentando juntos construir alguma coisa. Então ali foi um tango, né? Foi uma dança tão bonita de se ver, mesmo que eu já não estivesse entendendo mais absolutamente nada, mas simplesmente você perceber que existe sim um caminho que leva ao progresso, que é o caminho do questionamento, do debate, da experimentação, do respeito, tudo isso que não está acontecendo mais em vários lugares. lugares do mundo, então eu ouvi com uma certa devoção. Não satisfeito, como se não bastasse, né, eu resolvi ouvir mais um episódio sobre um outro tema também que não é simples para mim, outro episódio do próprio Sean Carroll, em que ele está entrevistando, como é que chama o personagem aqui? Eu já digo em um segundo, deixa eu só olhar aqui no PocketCast qual foi. Eu ouvi isso ontem, acabei de ouvir também mais uma conversa longuíssima. A conversa foi com Nigel Goldenfeld, uma conversa de quanto tempo? Deixa eu ver, ainda falta 20 minutos, tá? Também deve ser uma hora e meia, mais ou menos. Exatamente, tem uma hora e meia, faltam 20 minutos. Por que que eu ouvi? De novo, para ver duas cabeças brilhantes conversando e, de novo, sobre em ramos ou em perspectivas completamente distintas. Porque o Nigel Goldenfeld é um cara que vem se debruçando a questão da complexidade, que é uma disciplina que muito me fascina, vocês sabem disso. Então, o Sean Carroll estava justamente ali, tentando aprender. Ele falou, olha, eu vou fazer de conta que eu não sei nada, então por favor me ilumine, me explique. E de novo um debate super respeitoso, super didático, sobre, e aí eu vou tentar aqui compartilhar com vocês o que que eu absorvi disso, que é o seguinte: muitos fenômenos da natureza, embora eles sejam em princípio completamente diferentes, você está empilhando areia na praia, ou então você está tentando fazer a água passar por um cano, ou então você está tentando ferver a água, ou então você está tentando fazer com que, né, você está tentando magnetizar uma peça de metal. Fenômenos que, em princípio, não têm, não são muito parecidos, você jamais vai imaginar que eles têm alguma coisa em comum. Eles têm uma coisa em comum, sim, e tanto que o nome que é dado a isso é universalidade, que é a questão de como que eles mudam de fase. O que é mudar de fase? Uma coisa, a primeira coisa que vem à cabeça é você bota água no fogo, em algum momento a água começa a ferver e ela muda para vapor. Então são duas fases diferentes. Era líquido, passou a ser vapor. Ou era líquido, passou a ser gelo. São duas fases diferentes da mesma realidade. Mas você pode imaginar o seguinte: você está escorrendo água por um tubo, né? Se tiver tudo direitinho, isso é um escoamento tranquilo, que é chamado de um escoamento laminar. E é isso o que me faz lembrar dos meus tempos de, como é que se chama, mecânica dos fluidos na faculdade, que era uma disciplina que deixava todo mundo louco, né? Mas a pior coisa que pode acontecer é quando começa a turbulência, quando você tem ali a água espana, fica um negócio turbulento, a turbulência implica em perda de energia, em perda de rendimento, ninguém quer que aconteça turbulência, né? Na grande parte dos casos, essa é uma mudança de fase, né? A água escorrendo normalmente para a água virando turbulência. Que mais? Quando você pega, por exemplo, um ímã, um magneto, o que você tem é que você tem os átomozinhos ali, eles estão alinhados. Se eles estão alinhados, cada átomozinho, né, vamos imaginar que ele funcione como se fosse um ímã, né? Como se ele fosse, você tem os elétrons ali, eles funcionam como se fosse um ímã, porque ele tem lá um polo norte e um polo sul. Se está todo mundo bagunçado, na hora que você soma todos os ímãs, como está cada um apontando para o lado, a soma é zero. Né? Por isso que se você pegar um metal, uma faca, ou seja, o que for, ela não é magnética, porque na verdade ela é magnética, mas está todo mundo virado para tudo quanto é lado. Mais ou menos como um país onde está todo mundo, ninguém se entende, certo? Certo. Então a soma é zero, mas num magneto, esses elétronzinhos, eles estão alinhados. Como eles estão todos alinhados na mesma direção, você consegue, eles se somam e aí você tem um campo magnético expressivo, né? Aí você fala, esse material aqui é magnético, simplesmente porque está tudo alinhado. O que acontece é que se você esquentar um ímã, chega uma certa temperatura, que tem um nome, isso eu já esqueci, obviamente, em que a agitação provocada pela temperatura alta faz com que os elétrons acabem se desalinhando. Então, se você esquentar muito um ímã, os elétrons começam a se desalinhar, e o que acontece, a soma dos seus campos todos passa a ser desprezível. Então, se você quiser cancelar o magneto, você esquenta. Né? Aí você tem o quê? De novo, uma transição de fase. E o que esse cientista tá explicando é que quando você estuda complexidade, você percebe que fenômenos que em princípio parecem bastante diferentes, água fervendo, ímã, ou mesmo fenômenos sociais, né? Quando você tem um país que não era polarizado, de uma hora para outra se polariza, também uma mudança de fase. Né? Você tem vários fenômenos que acontecem que você consegue usar praticamente as mesmas equações. E uma questão interessante Vamos pensar aqui num brócoli, né? Pega um brócoli. Um brócoli, e você percebe que ele se ramifica todo, certo? Se você pegar um ramozinho do brócoli, cortou, e olhar ele de perto, ele é praticamente igual ao brócoli. Ele também vai se ramificando em outros raminhos. Então tá legal. Agora vamos pegar esse ramo do brócoli e corta um dos raminhos. O que você vai perceber? Que ele também se ramifica. Se você estivesse usando aí, se você fotografasse de perto, você não ia conseguir saber se aquele brócoli era o brócoli original ou era um ramo do brócoli. Ou seja, à medida que você vai mudando a escala, aparentemente as coisas são iguais, né? Aparentemente as coisas são parecidas. Para quem tem um pouco mais de fascinação pela matemática, é como o caso dos fractais. Fractais são aqueles, vocês já devem ter visto alguns desenhos, que quanto mais você aproxima, mais detalhe ele tem. E os detalhes meio se repetem. Você fala, cara, eu posso aumentar sem parar, e eu continuo vendo esse padrão se repetindo. Quando você pega, por exemplo, vamos pensar, a linha do litoral. Né? Se você tira uma foto de cima, você percebe que ela tem várias reentrâncias e tal. Aí você aumenta a escala, você percebe que ela tem várias reentrâncias. Você aumenta a escala, você percebe que ela tem várias, até você praticamente chegar no nível, né, dos grãos de areia, você percebe várias reentrâncias. Então, no universo, inúmeras coisas obedecem esse padrão, seja um furacão, seja a turbulência. Então, extremamente interessante, eu ainda não terminei de ouvir, vale a pena para quem se interessa, porque acaba sendo bastante didático para entender o que é chamado de coisas livres de escala, o que eles chamam de power laws, leis de potência, a questão da universalidade. É extremamente interessante porque isso dá para entender também coisas humanas, coisas de ecologia, por exemplo, o equilíbrio entre predadores e presas. Muito, muito, muito interessante. Mas, de novo, o que mais me fascina é o diálogo, o questionamento, como praticamente o DNA, né, de um outro modo de viver. Né, que não é o fato de você ter um dogma, né, eu tenho um dogma, seja que dogma for, religioso, né, então se você tem um dogma religioso, o resto é heresia. Se você tem um dogma ideológico, o resto é fascista, ou seja lá o que for. Né, se você tem um dogma, vá falando aí, seja o que for, futebolístico, né, se você torce sempre pela seleção brasileira, não importa se o Maradona é melhor ou pior, mas você vai ter que ter. Então é interessante ver que o que tem promovido, na verdade, o progresso não é essa mentalidade dogmática. Isso me faz lembrar daquele episódio que eu fiz alguns dias atrás sobre a mentalidade do soldado e do escoteiro. De novo, vamos falar aqui de brutalidade, vamos falar dessa mentalidade militar estúpida, completamente desnecessária, e que inveja que eu tenho da Costa Rica, que é um país que não tem militar. Quando você tem uma mentalidade de soldado, é uma mentalidade defensiva. Você acha que tudo que tá, é uma ameaça e você tem que se defender até a morte. Agora, quando você é um escoteiro, você sabe que tem um mundo grande lá fora para você explorar, você vai descobrir coisas que você não conhecia, você vai procurar conhecer cada vez melhor, você vai procurar evidências. Né? Então, veja bem a diferença que faz. Desculpa, eu estou aqui com essa questão de princípios. Para mim, eu estou tentando levantar o meu próprio humor sozinho. Aqui não é a coisa mais simples do mundo. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Vamos falar um pouco de tecnologia rapidamente só. Mais uma gafe do Facebook. Veja só que coisa pavorosa. Vamos supor que você assista um vídeo que por acaso, né, tem pessoas negras. Sei lá, o cara é um cantor, o cara é um músico, o cara é um dançarino. Ok, você assistiu aquele vídeo no Facebook. E o que aconteceu, que está dando um escândalo aqui, é que o Facebook está perguntando, olha, você quer continuar vendo vídeos sobre primatas? Que tal? Que tal o algoritmo do Facebook confundir pessoas negras com gorilas? Que tal isso? Bonito, né? Falando em brutalidade, é nesse mundo bizarro que a gente está. Mas deixa eu só voltar aqui. Essa conversa com o Steven Wolfram, que, de novo, estava num patamar absolutamente estratosférico, o cara estava já no espaço sideral e eu aqui, coitado, com o pé no chão descalço. Mas uma coisa que me intrigou foi o seguinte: num certo momento, eles começam a falar sobre, sei lá, inteligências de outros planetas ou outras formas de consciência, porque a consciência é, sim, um problema muito interessante para a física. E aí o Steven Wolfram faz uma colocação que é muito interessante. Ele fala, olha, a física que a gente construiu é uma física baseada na maneira como nós, humanos, percebemos o mundo. Nós percebemos o mundo, por exemplo, a gente percebe o tempo como linear. A gente percebe o tempo, a gente percebe essa causalidade de uma certa maneira. A gente, inclusive, até uma noção curiosa, deixa eu atravessar aqui a história. Agora, vamos imaginar que em outros planetas a vida tenha se desenvolvido, ok, a partir dos mesmos elementos químicos, das mesmas reações e tal, mas que de repente a inteligência seja diferente, que essa forma de vida enxergue coisas que a gente não enxergue, ou perceba coisas, ou sinta coisas que a gente não sente. Será que eles vão fazer a mesma física? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente sempre imagina que a física, ou mesmo a matemática, ela é descolada da nossa perspectiva humana. Mas se a nossa perspectiva fosse diferente, e se a gente tivesse mais memória, ou se a gente tivesse uma noção de tempo mais dilatada, ou se a gente tivesse menos memória, a gente poderia, sei lá, nem aquele peixinho do Nero lá, Dolly, Nemo, não é Nero, Nero é o Bolsonaro, Nemo. Que física que a gente criaria? Isso me faz lembrar de um filme extremamente interessante, Contato que chama? Eu não me recordo, é um filme de ficção científica que de repente aparece uma coisa do espaço sideral lá flutuando o tempo todo, ninguém consegue entrar em contato, eles mandam uma linguista se comunicar com essas criaturas e ela quebra a cabeça, até perceber que a linguagem desses caras é muito difícil para a gente, porque eles não pensam o tempo de uma maneira linear. É como se eles vissem o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Eles não estão presos a esse presente contínuo. Vamos imaginar que a gente não tivesse preso. A gente vive num presente contínuo, que é uma corda bamba entre um passado que já aconteceu e um futuro que está em aberto. Eu achei isso tão interessante, porque isso costura com uma questão, com outro podcast que eu ainda preciso terminar, que é um podcast sobre uma estrela do pensamento francês. O cara era uma popstar da intelectualidade francesa, Henri Bergson. Aliás, o Bergson é judeu, e Shana Tová a todos os raríssimos e raríssimas judeus. Eu estou cumprimentando em todas as minhas redes sociais, feliz ano novo. Mas então, o Bergson era um intelectual francês extremamente popular, no final do século XIX, começo do século XX, e o Bergson tinha uma colocação muito provocativa sobre a questão do tempo. Ele achava o seguinte, que a maneira que os cientistas, a ciência ocidental, lidava com o tempo, ela lidava com o tempo como se o tempo fosse o espaço, como se fosse quilômetros. Então eu vou dividir o dia em 24 horas, a hora eu vou dividir em 360, em 60 minutos, em 60... Ele vai dividindo como se estivesse dividindo uma régua, como se o tempo fosse o espaço, como se... mas o que é meio bizarro, porque como é que você define um ano? Você define um ano, que é uma unidade de tempo, pelo percurso da Terra em volta do Sol. Então você está definindo o tempo em função do espaço. Mas o que o Bergson pira, e não é uma coisa muito simples de seguir, mas é muito fascinante, que ele fala que não, essa visão que os cientistas têm de tempo, como se o tempo fosse um instante isolado depois do outro, ele não traduz a nossa experiência de tempo. A nossa experiência de tempo ele chama de duração, durée em francês. Duração, que é uma coisa contínua, você está o tempo inteiro em cima de um rio, você está o tempo inteiro, essa coisa fluida do tempo, ele argumenta que isso não pode ser de maneira nenhuma tratado como o espaço é tratado, em termos de unidades, em termos de medida, isso não captura o que é você estar no momento presente, porque não tem jeito, você está sempre no momento presente. É claro que eu já comentei com vocês aqui que várias descobertas aí no campo científico mostram que a gente não está exatamente no presente, porque o que a gente sente como presente é uma ficção que o cérebro faz. Porque, até quando você está... Eu estou aqui de olho aberto, vendo as coisas, a minha visão demora muito tempo para ser processada, demora um décimo de segundo. Então, o que eu estou vendo, na verdade, eu estou vendo uma coisa que aconteceu um décimo de segundo atrás. Agora, o meu ouvido talvez chegou num outro momento, o meu tato é muito mais rápido, dependendo de onde eu estou. Então, o que o cérebro faz, ele acomoda várias coisas que estão acontecendo em velocidades diferentes para me dar essa ilusão de um momento presente, que na verdade é uma ilusão. Mas é muito interessante, de novo, essa questão da duração e o quanto isso está ligado à nossa perspectiva como seres humanos. Poderia ser diferente? Será que a gente faria uma física diferente? Bom, não sei, eu acho isso interessante. A única coisa que eu penso é como é que a gente fica livre dessa... Bom, deixa, eu estou com essa ideia da brutalidade na cabeça e está muito difícil de eu esquecer. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Isso eu vou deixar para amanhã. Vamos falar um pouco de biologia. Uma questão muito interessante. Faz tempo que aqui no Radinho a gente comenta sobre o nosso microbioma, né, sobre como a nossa saúde depende das bactérias e fungos e vírus que a gente hospeda. É praticamente ali um WeWork, né, um condomínio, um co-working, né, são várias criaturas dentro da gente. Em alguns momentos pode ter 10 vezes mais dessas criaturas do que das tuas próprias células, ou seja, tem mais estrangeiros dentro de você do que você mesmo. É o quanto isso afeta não só a sua saúde física, mas também o seu estado mental, depressão, etc. e tal. Mas tem um artigo bastante interessante no New Atlas, que pela primeira vez os pesquisadores do University College de Londres, eles estão vendo uma conexão entre artrite, que é um horror, né? Quem tem parente aí com artrite reumatoide sabe o quanto isso degrada, o quanto isso piora a sua qualidade de vida, o quanto a artrite tem a ver com o seu próprio microbioma. O que os cientistas descobriram é que, dependendo do que você tem nas suas vísceras, essas bactérias que preponderam, elas podem enfraquecer a parede do intestino. A parede do intestino, em princípio, ela deveria bloquear várias coisas. Essas bactérias, elas acabam tornando essa parede mais permeável, ou seja, vai passar coisas, né? É mais ou menos como a polícia deixando os manifestantes entrarem ali na direção do Supremo. Então, essa barreira para de funcionar e o que acontece é que isso provoca um estado de inflamação nas suas juntas. Eles ainda estão tentando entender como é que... o que eles perceberam algumas bactérias provocam essa porosidade maior na sua parede do intestino. E isso tem uma correlação fortíssima com casos de artrite. Eles conseguiram fazer experimentos com ratos, diminuir isso, aumenta aquilo, e as coisas respondem de acordo com a teoria. Eles ainda não entenderam muito bem como que isso atinge especificamente as juntas. Mas, de novo, vejam que interessante como algumas das doenças mais complicadas e mais angustiantes para quem vai ficando mais velho é justamente as bactérias. Como é que eu posso encerrar hoje? Vamos lá, vamos falar de alguma coisa mais leve então, e também que tem a ver um pouco com biologia. Vamos falar de chocolate, tá bom? Chocolate é uma arte fazer chocolate, porque chocolate acontece o seguinte, vamos imaginar a manteiga de cacau, né? O chocolate tem várias gorduras, tem várias moléculas, ali, vários lipídios, várias gorduras. Quando você esquenta o chocolate, derreteu, foi fazer um ovo de Páscoa, na medida que você esfria, essa gordura ela vai se organizar, essas moléculas elas vão se organizando e, na verdade, elas se organizam em 6 padrões possíveis. Veja que coisa bizarra, as mesmas moléculas elas podem se organizar de 6 maneiras possíveis. Cada maneira dessas dá um resultado muito diferente para a aparência do chocolate, para como o chocolate se comporta. Por exemplo, está tudo numerado, né? Tem a forma 1, forma 2, forma 3. Na forma 1, por exemplo, se aquele cristal, se ela se cristalizar dessa maneira, o chocolate derrete fácil demais. A 16, 17 graus ele já está derretendo. E aí as outras formas, as outras vai mudando a temperatura na qual o chocolate derrete. Eu sei que as duas últimas, que é a 5 e a 6... o chocolate só derrete a partir de 30 e poucos graus, ou seja, você consegue segurar ele na mão sem que ele derreta. E mesmo em termos de aparência, para ficar com aquela aparência bonita, brilhante, o ideal é que prepondere a forma 5, as outras 6 não. Então, o que eles têm que fazer? É um processo muito parecido com o de metalurgia. Eles esquentam o chocolate até ele derreter, aí eles começam a baixar a temperatura bem devagarinho. Tá bem devagarinho. O que acontece? A hora que começa a chegar perto dos 30 graus e vai baixando, começa a se formar, sobretudo, a forma 5 e a forma 4. Ok, agora você está quase lá, porque você tem bastante da forma 5, que é aquela que você quer, mas você ainda tem um pouco da forma 4. Aí o que, que você faz? Você, né, já que cristalizou, você esquenta de novo lentamente, né, justamente para que essa forma 4, que tem uma temperatura mais baixa, né, ela simplesmente se desestruture e se forme de novo na forma 5. Oh, que engraçado, eu estava falando aqui de transições de fase, não estava? Então, essa é uma transição de fase, do líquido, né, para o sólido. Então, é um processo muito delicado que eles chamam de têmpera do chocolate. Aliás, têmpera é a mesma palavra que você usa para tratamento térmico de metais. Metais têm um processo muito semelhante. Você, quando faz o tratamento térmico de um metal, você está justamente tentando controlar o tipo de grão, o tipo de cristalização que acontece. Então, veja que engraçado, tem um paralelo aí entre metalurgia e chocolate. Um trabalho desgraçado, são pouco, né? Por isso tem chocolates melhores e piores, mas o que eles descobriram é que existe uma molécula no corpo humano, que é uma molécula que faz parte das nossas células, que é um lipídio, uma gordurinha qualquer, que se você misturar o chocolate, não é que você vai usar carne humana, claro, não, nada disso, né? Também não é que o cozinheiro vai ficar com o dedo dentro do negócio, não. Mas se você introduzir essas moléculas, o que acontece? Elas favorecem a formação da forma 5, sem que você passe por esse processo todo de têmpera. Muito bem, quem diria que o chocolate tem, né, tanta coisa envolvida, né? Tem a ver com química, tem a ver com a nossa biologia, tem a ver com mudanças de fase, com pontos críticos, tem a ver com complexidade, e pelo menos foi uma maneira de eu esquecer temporariamente o que eu estava justamente lendo, né? E vou ler de novo para vocês, que é essa música histórica do Chico Buarque, que é o Cálice. E vamos lá, como beber dessa bebida amarga, como tragar a dor, como engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade, menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Afasta de mim esse cálice. Raríssimas e raríssimos, cuidem-se, por favor. Não sei, né, o que o universo nos reserva daqui para frente. Vamos torcer. É isso aí. Um grande abraço e até amanhã.